Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. É dia 24 de outubro de 2022. É dia do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Programa que conta com o apoio de Moana Kids e Grupo Dilians. Todas as segundas-feiras estamos aqui, sempre com um enfoque diferente, temas variados, pessoas diferentes. Lagoa Debate já está no ar há mais de 10 anos, virou uma tradição. No programa de hoje, daremos destaque para uma das empresas de Lagoa Vermelha que há muitos anos está no mercado de trabalho. É a empresa que é um dos orgulhos de nosso município. Tem uma bela história, uma bela trajetória. Estamos nos referindo à Atoline Vidros. A exemplo de quase todas as empresas, começou pequena, com muitos desafios, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos. Mas que, em função da capacidade de seus dirigentes, pouco a pouco foi crescendo, foi se expandindo até atingir o estágio em que se encontra hoje. É uma das referências de Lagoa Vermelha. O ramo vidraceiro já estava presente na família Atoline desde 1978, onde começou os trabalhos como vidraçaria. Tínhamos a Vidraçaria Lagoense, localizada na Avenida Presidente Vargas. Em meados de 1994, surgiu a necessidade de ampliação dos negócios. Mais tarde, em 1997, entra no mercado a empresa Atoline Vidros, atendendo o ramo moveleiro, trabalhando com vidros retos, curvos, jateados, bisotados, temperados e com espelhos. O começo da empresa foi com 5 pessoas. Hoje, são mais de 130 colaboradores, 11 representantes em todo o Brasil e uma frota de 9 caminhões próprios. Mas vamos deixar para que o nosso convidado para o programa de hoje nos conte, nos fale, nos relate como foi e como está sendo hoje Atoline Vidros. É mais um exemplo da capacidade, do despreendimento e da competência da nossa gente. Aqui está Alessandro Antônio Atoline, mais conhecido como Nino. Muito boa noite, meu caro Nino. Obrigado pela sua presença, pela primeira vez participando do nosso Lagoa Debate.
Boa noite, Edmar. Boa noite, ouvintes da rádio Lagoa FM e que estão nos assistindo também pela Lagoa FM.
Pela Lagoa TV.
Pela Lagoa TV. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco da nossa empresa, do processo que ela teve ao longo desses anos, expor um pouquinho à sociedade o que é a Atoline Vidros.
E vamos lá desde o início. É importante pegar o começo. Aquilo que eu disse é uma quase que uma regra, Nino. A quase totalidade das empresas sempre começam com muitas dificuldades, com muitos obstáculos. Vai dar certo, não vai dar certo. Sempre é assim.
Sempre passa por perrengues, por assim dizer, né, Ademar? Acho que isso é normal, dada a nossa também, a nossa economia, que é muito volátil, isso, muito estável. Então a gente passa por inúmeras dificuldades ao longo do tempo, mas graças a Deus nós conseguimos passar por todas elas e temos o prazer hoje de ter uma das maiores empresas no nosso ramo, no setor que nós atendemos hoje no Brasil, que é o setor moveleiro.
O início foi lá em 1978. Como é que foi o início?
O início foi dado pelo Nédio.
Pelo Nédio Ottolini.
Ele abriu a vidraçaria Lagoense. Ele que nos levou a esse ramo e nos trouxe essa oportunidade de hoje estarmos, basicamente todos, a diretoria hoje trabalha e tem empresas voltadas no setor do vidro, graças ao Nédio que deu esse pontapé inicial.
Foi arrojado, foi corajoso. Aliás, é uma das características do Nédio, em todos os empreendimentos dele.
Ele é muito empreendedor, né? Muito visionário, a gente
visionário.
Diz, né? O Nédio é muito visionário, né? A gente tem muito orgulho de sempre falar do Nédio, porque a gente criou uma família e ele nos trouxe a esse ramo e nos deu uma visão muito grande de negócios.
Exatamente. Ele começou com quem?
O Nédio.
Ele, a esposa.
Ele começou com um tio meu, que é de Ibiraiaras. Eles tinham a vidraçaria, eles eram sócios. Depois, com o tempo, o Nédio adquiriu a parte dele e ficou proprietário da vidraçaria Lagoense sozinho.
Uhum. E durante muitos anos atuou ali na Avenida Presidente Vargas.
Atuou na Presidente Vargas, agora continua, ainda existe a Tolini Vidros, ainda é da família.
Ainda é da família,
mas está um pouquinho mais localizada acima da Presidente Vargas, hoje.
Isso,
perto dos bombeiros lá, né?
Ah, é, agora mudou de...
Isso.
Continua na Avenida Presidente Vargas.
Continua na Presidente Vargas.
Exatamente. E depois, ali por meados de 1994, Nino, surgiu a necessidade de ampliação. Se percebeu, se sentiu que se poderia dar um passo a mais.
Tudo acontece baseado na necessidade do dia a dia, né, Ademar? A gente começou, como aqui em Lagoa Vermelha, começou a ter um polo moveleiro e nós começamos a atender esse polo moveleiro, houve a necessidade de um espaço maior, de estar focado mais ao moveleiro, e aí foi criada a Ottolini Vidros para atender o moveleiro de Lagoa Vermelha. Uhum. A princípio, para atender Lagoa Vermelha, né?
No início, somente o setor moveleiro, basicamente o setor moveleiro.
É. A Ottolini, ela é voltada 100% ao moveleiro ainda hoje. Ela, no longo do tempo, ela se especializou nessa área de atendimento. A gente atende hoje todo o moveleiro, os principais polos moveleiros do Brasil. Hoje a Ottolini está presente.
E como é que foi esse passo a mais, assim? Nos dê mais detalhes, Nino.
Em meados de 97, como tu bem explicou aí, a gente deu início a Ottolini Vidros. Eram de 3 a 4 pessoas, né? Era eu dei início, estava junto, o Altemir Marini, que hoje reside em Santa Catarina, e mais 3 a 4 colaboradores que fizeram parte do início da Ottolini Vidros.
Uhum. Aí compraram uma área aqui junto à BR-285?
Isso, é a mesma área que a gente está localizado hoje, né, Ademar? Ali na... Já mudou de localidade ali, às vezes é São Sebastião, às vezes é Nossa Senhora Aparecida, né? Mas hoje está localizado da Nossa Senhora Aparecida ali, o bairro, que faz parte da Ottolini. Então a gente está ali desde o início, desde 1997.
Ali é que foi dado aquele salto, em termos assim de expansão, de desenvolvimento?
O desenvolvimento da Ottolini se deu ao longo do tempo, quando nós vimos a necessidade para a Lagoa Vermelha de ter uma empresa voltada para o ramo moveleiro, que o ramo moveleiro estava crescendo em Lagoa Vermelha e necessitava de uma empresa que pudesse suprir a necessidade deles no vidro, que o vidro sempre foi muito importante no móvel. Né? E então a gente abriu e com o decorrer do tempo a empresa foi crescendo e tivemos que buscar novos mercados. Novos mercados, e aí a gente começou pela região de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul.
Deslumbraram essa perspectiva, Nino.
Isso. Né? A gente tem que, porque assim, a gente sempre tem a ideia de crescimento.
Exato.
Os diretores da Atoline sempre têm essa ideia de tu crescer e tu se modernizar. Então, no teu crescimento, no nosso crescimento, a gente teve que ir buscar outros mercados. E, graças a Deus, aí a gente teve êxito nisso. Hoje é uma das empresas mais reconhecidas nesse ramo moveleiro. E nós demos o pontapé inicial na Lagoa Vermelha, depois fomos à região de Bento, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, e hoje atendemos também o Nordeste brasileiro.
Alguém me disse um dia de que a Atoline Vidros ela fornece muito mais produtos para outros estados do que propriamente aqui para o Rio Grande do Sul.
Hoje o nosso maior mercado é fora do Rio Grande do Sul, até porque o consumo do setor moveleiro hoje, na linha que nós atendemos, que é a linha que a gente diz linha popular, ela é mais forte fora do estado do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Né, tem polos específicos que têm um volume muito grande de demanda.
Uhum. Trabalham mais com o Nordeste, Nino?
Não, o Centro-Oeste, né, hoje é um polo muito grande. A região do Paraná também é muito grande. E a gente trabalha o Oeste de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul a gente atende muito aqui, Lagoa Vermelha. A gente preza muito pelo mercado local. E também a região de Bento Gonçalves, Porto Alegre, ali aquela região que tem grandes empresas no ramo moveleiro.
E esses municípios, esses estados, Nino, são abastecidos com produtos fabricados aqui em Lagoa Vermelha?
Todos fabricados aqui em Lagoa Vermelha, Ademar. A nossa produção está toda localizada aqui em Lagoa Vermelha, que atende o moveleiro. Nós temos também outros segmentos que a gente atende com outras empresas que fazem parte de Santa Catarina, que atendem o ramo da construção civil, e também tem da construção civil, onde lá tem os sócios lá que tomam conta desse setor lá.
Mas essas unidades lá de Santa Catarina, de que forma atuam?
Elas atuam na colocação de vidros para engenharia e construção civil.
Uhum.
Né, onde nós temos o nosso diretor-presidente do grupo, que reside lá e que cuida dessas empresas lá, que é o Altemir Marini.
Uhum. Aqui em Lagoa Vermelha, o diretor é você?
O diretor executivo sou eu hoje, que cuido da empresa aqui. Nós temos duas empresas aqui, Ademar. Nós temos a Atoline Vidros e a Vision Glass.
Vision Glass.
É isso. A Atoline Vidros, ela industrializa o vidro e vende para o ramo moveleiro, e a Vision Glass faz a revenda da matéria-prima.
Uhum.
A gente compra a matéria-prima da fábrica e revende para outras empresas menores.
Explica melhor para nós aí essa questão da matéria-prima.
Hoje, basicamente, a gente adquire a matéria-prima, a gente conseguiu, ao longo do tempo, ter uma relação muito boa com alguns fornecedores que são multinacionais. E eles nos ofertaram essa possibilidade de nós estarmos fazendo a venda para pequenos clientes,
uhum.
que não seria do interesse deles atender pequenos clientes, onde a gente faz hoje essa venda dos pequenos clientes para todo o Brasil também.
Uhum. Tá, e no caso, a Atoline Vidros, mas aí a questão de produtos para o setor moveleiro.
Setor moveleiro. A Atoline hoje ela é
o setor moveleiro.
100% setor moveleiro, Ademar. A gente atende somente o setor moveleiro na Atoline Vidros.
Exatamente. Tem um sistema lá na firma que foi um investimento bem alto, Nino, que é a reutilização da água suja com pó e do vidro. Passa por um processo e volta para dentro da empresa. Como é que é? Como é que funciona? Bem interessante esse aspecto.
Dada a necessidade de a gente se adequar à legislação, e não somente a isso, a gente ter uma consciência de que a água é um bem renovável, mas a gente tem que ter cuidado, porque senão daqui a pouco ela não é mais renovável. A gente fez um investimento onde a gente reutiliza toda a água que a gente consome, porque o vidro ele é basicamente produzido com água. Então o volume da água é muito grande, Ademar, que a gente ocupa durante o dia, e hoje é 100% reutilizada a nossa água.
Toda essa água é reaproveitada?
Reaproveitada, 100% dela.
Uhum. E o investimento para esse processo foi elevado?
Foi um investimento considerável, né? Já fazem 4 a 5 anos que a gente fez esse investimento. Hoje estaria na casa aí, um investimento assim, com toda a estrutura que a gente teve que montar, na casa de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, para a gente estar reutilizando essa água.
Aí é um investimento que vale a pena.
Com certeza, eu acho que a gente dá
porque
o exemplo...
gasta-se menos água.
Não, e até para dar o exemplo, né, que a gente está preocupado com o meio ambiente. Né? Na localidade que a gente vive, a gente tem essa preocupação de manter os bens naturais da melhor maneira possível, né? Para a gente não destruir o meio ambiente que a gente vive, né?
Mas aí, aquilo que eu disse, reutilização da água suja com pó e do vidro. Passa por todo um processo, ela fica limpinha, limpinha.
Fica limpinha de novo para utilização no processo produtivo, né, Ademar? Uhum. Ela não é potável, mas
para
a reutilização, isso, para o processo produtivo, ela é utilizada sem problema algum.
A máquina que produz o espelho é um processo interessante, onde entra vidro e sai espelho.
É, essa foi uma há um tempo atrás, onde a gente teve a oportunidade de adquirir essa máquina. Hoje nós somos uma das 4 empresas no Brasil que produz o espelho. Então, tirando todas as multinacionais que produzem o vidro, nós somos a única empresa que possui a capacidade hoje no Brasil de produzir, de transformar o vidro em espelho. Que o espelho hoje é o nosso maior carro-chefe, assim por dizer, no setor moveleiro. Então, foi onde nos deu, há um bom tempo, uma larga vantagem aí no mercado de nós termos o nosso produto, enquanto muitos concorrentes nossos não tinham, devido à falta de mercadoria, né, de produto, de matéria-prima, nós conseguimos ter porque nós produzimos em casa esse espelho.
Uhum. O maquinário, a maioria é importada.
Hoje nós trabalhamos 100% com máquinas italianas.
Italianas?
Italianas. Hoje as máquinas italianas são as melhores máquinas que tem para o setor vidreiro.
Uhum. Investimento pesado.
São máquinas caras, né? São máquinas de ponta. A gente sempre tenta trabalhar com as melhores máquinas que tem no mercado para ter uma produtividade grande.
Uhum. O que é que essas máquinas fazem?
Basicamente, Ademar, elas fazem a lapidação, polimento dos vidros. Né? Nós trabalhamos, então, até para expor um pouquinho aqui, todo o nosso corte hoje ele é automatizado, ele não é mais nada manual, todo uhum. automatizado. Toda a lapidação hoje nossa é automatizada, então que faz o acabamento nas bordas dos vidros, furação, têmpera, a gente trabalha com o ramo moveleiro, vidro pintado, que hoje é um segmento muito forte do moveleiro, que se utiliza para tampo de mesa. Então todas essas máquinas que a gente tem hoje, que fazem parte do quadro fabril da Atolini, são máquinas importadas.
Uhum. Hoje o número de funcionários chega a 130?
É, hoje chega a 130, 140 funcionários, fica nessa...
Sempre nessa faixa.
Isso. Aí. Tem algumas oscilações, porque infelizmente a gente passa por diversos ciclos e é difícil tu manter... Sempre tem um percentual de funcionários que fazem a rotatividade.
É, a rotatividade em qualquer setor aqui em Lagoa Isso. Vermelha, não só em Lagoa Vermelha, é de uma forma geral, é muito grande. Como é que foi encarar a pandemia, Nino?
Pandemia tem uma curiosidade, né? Todo mundo, no começo da pandemia, achou que o mundo ia acabar, né, Ademar?
Uhum.
E realmente não foi isso que se mostrou, né? Depois de 19 dias fechado, que todas as empresas aqui em Lagoa fecharam, praticamente houve um lockdown nacional, a gente viu que foi um expoente, né? que todos os setores da economia tiveram um crescimento muito grande, né? Então, se nós pegarmos a época da pandemia em si, foi para nós, para a empresa, foi um período muito bom. Passamos sem nenhum problema em todos os funcionários. Alguns funcionários contraíram a Covid, mas graças a Deus não tivemos nenhuma situação assim
mais
excepcional.
Séria.
Isso. Então acho que todo mundo se cuidou, a gente trabalhou muito os EPIs, todos para terem cuidado, para a gente se cuidar. e a gente passou por essa situação inusitada que o mundo passou, né, Ademar?
Isso. Bom, nós falamos a questão do maquinário, que é todo ele importado, maquinário italiano, que é a maior referência mundial, né?
É, pro setor moveleiro, principalmente vidreiro, é a referência. Tanto para máquinas, no setor moveleiro hoje, a Itália também é onde tem as melhores máquinas, né, de madeira.
Exatamente. A empresa possui também um centro de usinagem onde são feitos vidros modulados.
Isso, é um equipamento também italiano que a gente tem, onde ele faz praticamente tudo que pode se fazer no vidro. Uhum. Né? A gente tem esse equipamento já há vários anos. Onde a gente trabalha muito com um produto de um valor agregado maior. Uhum. Nele.
Já há muito tempo que tem esse centro de usinagem?
Já fazem vários anos. Uhum. Que a gente tem.
E para esses investimentos que com certeza foram pesados, houve necessidade de financiamento, como é que funciona a aquisição, a compra, Nino?
Ademar, a empresa sempre optou muito por ser muito cuidadosa nos investimentos.
Sim.
Né?
Então, os pés no chão.
Isso. Então a gente sempre procurou. Claro que a gente sempre vai buscar, às vezes, algum recurso bancário, que é o. Até para não descapitalizar a empresa, que isso. Eu acho que isso todo mundo tem que fazer. Mas a gente sempre aportou recursos próprios também na compra de equipamentos.
É. Aquilo que você comentou anteriormente, Irelo. Aqui a Atolini Vidros atende fundamentalmente, basicamente, o setor moveleiro. Mas é fornecido também para a construção civil alguma coisa?
A construção civil tem a nossa unidade em Santa Catarina. Que...
Aqui em Lagoa Vermelha nada?
Não, aqui em Lagoa Vermelha a gente não atua nesse segmento.
Não atua nesse segmento?
Não, aqui em Lagoa
Somente
Vermelha
em Santa Catarina.
Somente em Santa Catarina.
Isso. Bom, aquilo que comentou também, nós temos duas unidades em Lagoa Vermelha.
Temos duas unidades em Lagoa Vermelha.
Que é a Atolini Vidros e a Vision Glass.
Isso.
E depois, são duas empresas distintas.
São duas empresas distintas.
E depois lá em Santa Catarina tem mais...
Tem mais duas empresas, três empresas lá que atuam. Tem a Vidro Forte, que atua no segmento da construção civil. E o nosso diretor-presidente tem... uma construtora que é a Maibelli, que trabalha na construção civil lá na região de Balneário, Itapema, aquela região lá onde é a construção civil é muito forte.
Como é que funciona essa construtora lá? Naqueles moldes que temos aqui em Lagoa Vermelha, as empresas constroem prédios, edifícios, vendem os apartamentos, as salas na planta?
É basicamente a mesma coisa, né, Ademar? Isso, só que... não querendo falar, porque lá o mercado é muito mais dinâmico que aqui,
imagina,
né?
Imagina, é Itapema,
então,
né?
Lá...
Mercado aquecidíssimo.
É, lá eles atuam com construção de 52 pavimentos, então são prédios bem mais robustos do que aqui em Lagoa Vermelha.
E vale a pena esse investimento? Tem dado um bom retorno?
É um mercado muito apujante lá, né, Ademar?
Exato.
Nessa área é um mercado muito apujante lá, tem um mercado muito grande.
Bom, deu para ver aqui em Lagoa Vermelha quantas construtoras temos.
Isso,
aí.
Temos, né, várias.
Guardadas as proporções, né?
Temos
porque
várias.
É algo que é rentável, né?
É,
a gente... Tem um retorno.
Tem, com certeza tem, né? Eu acho que toda empresa, o fim dela, ela é ter a rentabilidade dela, né?
Uhum.
Eu acho que seja ela o segmento que for, ela necessita ter a rentabilidade dela para ela reinvestir e também para ter o benefício a quem colocou ela, né?
Isso mesmo. O nosso boa noite, a Roseli Barreto acompanhando o nosso programa. Obrigado pela companhia, Roseli. José Luiz Franklin da Silva, sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado, José Luiz. Grande abraço. Anteriormente, Nino, nós falamos sobre a reutilização da água suja com pó do vidro, que é um processo bem interessante adotado pela empresa e que também ajuda a preservar o meio ambiente. Agora, tem um outro aspecto importante também, um compromisso com o meio ambiente. É, diz respeito ao processo de reciclagem de vidros. A empresa destina os resíduos de vidros e espelhos para a cidade de Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul, para uma empresa licenciada junto aos órgãos de fiscalização onde são fabricadas garrafas de champanhe, de vinho, entre outras, nas cores verde e âmbar.
Isso, todo o nosso resíduo, que é a matéria-prima principal, que é o vidro, ele é destinado ao processo de reutilização. O vidro é um dos materiais mais, assim que dá para se dizer, que mais se reutiliza. Ele é 100% reutilizado. Então, se nós tivermos o cuidado, nós vamos estar utilizando ele 100%. Não se perde nada do vidro, né? E nós temos aí, aqui em Campo Bom, que nem tu falou, nós temos uma empresa que produz garrafas, principalmente para a linha de vinhos, de champanhe, onde reutiliza todo esse nosso desperdício, assim por se dizer, vai todo para lá.
E vai num volume razoável?
Ah, nós entregamos para eles lá em torno de 40, 50 toneladas por mês de resíduos.
Nossa, um volume considerável.
É um volume considerável.
Bem grande o volume, né?
Isso, é um volume bem grande. Hoje a gente industrializa aqui em Lagoa Vermelha.
No caso, a Tulini Vidros vende para essa empresa?
Na verdade, hoje a gente não vê praticamente dar de graça, porque a gente precisa dar o destino correto.
Tem que dar o destino
então,
correto.
Então, a gente prefere dar o destino correto, fazer as coisas totalmente certinhas, assim por se dizer, do que ter uma rentabilidade nesse aspecto.
Né? Tem que dar o descarte, um destino correto para esse tipo de produto. Um outro ponto importante, plantação de árvores. Em uma área de propriedade da empresa, todos os anos, no dia 5 de junho, é feito o plantio de árvores das mais variadas espécies, como laranjeiras, bergamoteiras, limoeiros, etc., no intuito de ajudar a proteger a natureza. Também nos arredores dos pavilhões industriais da empresa é feito o plantio dessas espécies. Além do embelezamento da fábrica, contribui para a preservação do meio ambiente.
É, o que, que a gente procura fazer até essa. A gente tem um mini pomar lá, né, Ademar? Um mini pomar onde todos os colaboradores aí, principalmente nessa época, que começa a se chegar aí na metade do verão aí, tem bastante frutas lá para eles, no período de intervalo, eles poderem usufruir também disso, né?
Sim, exatamente. E o plantio, porque sempre no dia 5 de junho, nessa propriedade da empresa, nessa área?
É uma época que sempre foi
bem propícia para o plantio.
Isso, é uma época propícia.
Aonde que fica essa área?
A gente tem hoje uma área para baixo da Tulini Vidros ali. Uhum. A gente tem uma área
Aí é bem próximo ali.
De 6 hectares e meia, ali para baixo da Tulini Vidros. É, do lado do Renan lá, que tem o matadouro lá, a gente adquiriu uma área, a gente tem lá, e também temos uma área ali na Tolini Vidros, ali onde fica a sede da empresa, também temos uma área ali arborizada.
E já se colhe frutos lá?
Já, há bastante tempo.
Laranja, bergamota,
tudo.
Limão.
Limão, pêssego, laranja, tudo isso.
E tem alguém que cuida?
Temos um colaborador, né? que cuida dessa parte, até para manter a empresa limpa, né? Uhum. E manter as partes externas da empresa também bem visíveis a toda a população, né?
Falou em empresa limpa, algo que me vem à mente, Nino. Até a questão de poucos dias, comentei, sei lá com quem, neste mesmo espaço, era algo que sempre foi praticado, algo que sempre foi praticado assim na Itália, na Alemanha, as fábricas até de móveis, onde se faz muito pó, suja bastante. Tão limpinhas essas fábricas como a casa que cada um de nós mora.
Eu tenho oportunidade de conhecer várias empresas.
É algo que veio lá de fora, né?
Eu tenho...
E que se começou a adotar aqui no Brasil também.
É uma coisa cultural, tá, Ademar? A gente tem que pegar que isso é coisa cultural. Se a gente pegar algumas empresas, realmente, é que nem tu falou, são, às vezes, muito mais limpas do que a nossa casa, né?
É verdade.
Né? E estando no setor produtivo, né?
Uhum.
Então, mas é uma coisa cultural.
E eu lembro, determinada ocasião, há muitos anos atrás, né, um grupo de empresários esteve na Itália, me parece, sei lá se Itália, Alemanha, e um dos aspectos que mais chamou a atenção desse grupo de empresários, a limpeza, o capricho das fábricas.
Eles têm essa consciência que nós, muitas vezes, ainda não temos, né? Realmente, eles têm essa consciência e esse diferencial aí, principalmente dos europeus, né?
A Tolini Vidros aqui é mais ou menos assim, né? Tá nesse caminho.
A gente procura sempre manter o mais organizado possível da nossa empresa.
Isso. Clientes são de Lagoa Vermelha, da região da Serra, Paraná, Santa Catarina, como o Fórum falou, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Tem mais algum estado?
Hoje a gente trabalha assim, Edmar, vamos lá, vamos falar em nomes, né? A gente trabalha hoje com o Polo Moveleiro do Rio Grande do Sul, então a região de Bento Gonçalves, ali a gente trabalha praticamente com várias empresas de lá. A gente trabalha com o Polo, Santa Catarina não tem um Polo Moveleiro em si, mas tem algumas empresas que são muito grandes no setor moveleiro, onde a gente está presente. A gente trabalha no Polo Moveleiro do Paraná, que é muito grande, a gente tá bem representado lá. Em Minas Gerais, na região de Ubá também, a gente atende lá, que é um dos maiores polos moveleiros, acho que hoje deve ser o maior polo moveleiro do Brasil.
Sim.
No Espírito Santo, que tu salientou, São Paulo, e a gente atende o Nordeste também.
E o Nordeste.
Pernambuco, Ceará, Bahia a gente atende também. Então, basicamente, todos os estados que têm indústria moveleira, a gente está presente lá.
E a empresa consegue atender a essa demanda, que imagino eu seja muito grande?
A empresa, nos últimos, vamos pôr aí, nos últimos 15 anos, ela vem se mantendo no mercado e ela tem a sua fatia de mercado já consolidada, demais.
Consolidada,
né? Hoje, a Tolini está entre as três maiores empresas do Brasil de beneficiamento de vidro para o ramo moveleiro, tá? Especificando, a gente atende o ramo moveleiro, então a gente está entre as três maiores do Brasil. Então, em qualquer um desses lugares que tu for pedir da Tolini, eles vão conhecer da Tolini. Sempre a gente tenta atender com o máximo de excelência possível todos esses clientes que a gente tem. Às vezes, dada a demanda do mercado, a gente também tem algumas dificuldades, como qualquer empresa tem.
Claro, isso é perfeitamente natural. Nesse ramo de atividade, é grande a competitividade?
A competitividade é grande como qualquer ramo, né? Eu acho que... Mas ela é salutária, tá, Demar?
Salutária.
Isso faz com que
a empresa cada vez
que
se aperfeiçoe mais, capriche mais, evolua mais.
Que ela tenha uma visão de crescimento,
que
de
se
modernização.
Cria acomodação, é terrível.
É, né? Então a gente tem vários concorrentes no Brasil aí, e a gente procura trazer os nossos clientes como sendo uma coisa salutária, para a gente crescer. Claro que a gente cuida, que nem tem um ditado, a gente cuida da nossa grama, né? Não da grama do vizinho, mas é sempre bom ter concorrência, que isso faz a gente crescer.
É verdade.
A concorrência é sempre bom.
É ótimo. A concorrência é o nosso maior combustível.
É.
Por incrível que possa parecer.
A gente sempre tem um objetivo para alcançar.
A questão da matéria-prima para a produção da Atoline Vidros, isso é uma questão fundamental.
Hoje nós temos três multinacionais no Brasil, que são localizadas em São Paulo, basicamente todas elas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então nós temos uma empresa que é uma francesa e inglesa, é uma Adventure. Nós temos uma americana e temos uma japonesa, que hoje produzem vidro no Brasil. Hoje não existe vidro float, que a gente diz, que é esse vidro que a gente vê em janela, em construção de edifícios, o próprio espelho. Hoje não tem uma indústria nacional que produza esse vidro. E o nosso fornecedor hoje é uma empresa americana, que o nome dela é Guardian. Então fazem 22 anos que nós trabalhamos com essa empresa. Então nós temos uma longa caminhada com eles e uma parceria muito grande.
Com a pandemia não subiu muito aí o valor dos insumos?
Ah, subiu.
Uma grita
subiu,
geral, né?
Subiu e está subindo.
E continua subindo.
Continua subindo porque o vidro, ele é uma commodity, né? E como toda commodity, ele é muito baseado no preço lá fora. E com a guerra que está tendo na Rússia e na Ucrânia, A Europa está sofrendo muito com isso, porque a matéria-prima do vidro é a areia e o gás. O gás é o principal. E como lá o gás está muito alto, então o preço subiu muito lá fora. E isso reflete aqui dentro também no nosso mercado nacional.
É. Ah, encarar esse desafio aí não é fácil.
Não, é um leão por dia, né?
E não adianta, né? Tem que dizer, precisa de matéria-prima, né? Eu sei do pessoal do setor moveleiro sempre se queixou aí também com relação à matéria-prima. E até na questão do setor moveleiro, às vezes, tem aquelas empresas que têm um certo monopólio.
Não é diferente o vidro, Ademar.
Não é diferente.
Não, não. Essas empresas detêm um monopólio aí.
Daí tem que rezar a cartilha deles.
É, ou você compra ou compra deles. Não tem outra opção. Né? Não tem outra opção. Até porque hoje trazer importado hoje, dado ao valor do frete marítimo, hoje é inviável.
Uhum.
É inviável hoje.
Isso mesmo. Nosso boa noite e a dona Tere Carvalho, sua sogra, né?
Minha sogra.
Acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela companhia. Nino, chegou a haver a cogitação no sentido de se estender até São Paulo, né? Instalar uma unidade em São Paulo, mas que depois, melhor analisado, melhor pesado, né? Os prós, os contras, entendeu-se em puxar o freio.
É, dado ao mercado, a instabilidade econômica, né, Ademar? Nós demos uma segurada nesse projeto. Ele não está 100% abortado, mas a princípio nós estamos segurando ele para vermos o que vai acontecer aí nos próximos anos no Brasil. Principalmente, vamos ser bem realistas, depois do dia 30, né? Uhum. Nós precisamos saber o que vai acontecer depois do dia 30 nas eleições.
É isso mesmo. O que pintou com relação a São Paulo?
Foi uma oportunidade de negócio que estava surgindo, principalmente dado a logística hoje, que é muito cara, né, Ademar? Tu trazer o vidro de São Paulo e levar ele novamente para lá, isso tem um custo muito alto.
Uhum.
Né? Mas, como eu falei, a gente tá segurando esse projeto. Né, ele não está abortado.
Esse é o principal aspecto, o principal fator.
É, porque assim...
Porque tem que trazer o vidro de São Paulo.
Isso. É. E levar novamente para lá.
E levar novamente para lá.
E São Paulo é o coração do Brasil, né? Tudo uhum. acontece lá, né? Então, é um sonho que a gente tem, é um projeto que a gente tem, mas nesse momento a gente está dando uma segurada nele.
E aí você já estava de mala e cuia.
Não estava. Não estava. Né?
Mas, porque daí quem é que ficaria administrando aqui no caso, caso se confirmasse?
Não, isso a diretoria estaria se reunindo e colocando pessoas capacitadas a tomar
Sim.
conta aqui.
Aqui continuaria?
Continua a empresa da forma que está,
uhum.
né? Continuaria.
Até porque nasceu aqui, né?
É, a gente tem um carinho muito grande pela Tolini aqui em Lagoa Vermelha, né? Porque tudo iniciou aqui. Então, jamais a gente pensou em tirar a empresa daqui de Lagoa Vermelha.
Uhum. Uma outra informação que me passaram, o termo correto é têmpera?
Têmpera.
Têmpera. Têmpera. A têmpera onde o vidro leva um choque, para no caso de quebra, ficar em pedaços minúsculos. Como é que funciona?
Ela passa por um... Ela tem duas câmeras, né, que a gente diz. Ela passa por um aquecimento que chega a 800 graus de calor e ela rapidamente, o vidro é esfriado depois. Ela fica um determinado tempo na câmara de aquecimento e vai para a câmara de resfriamento, onde ela sofre um choque térmico,
uhum.
que é o vidro que a gente conhece, esse vidro que tem nas vitrines das lojas, os vidros que tem nos fogões a gás, todos esses são vidros temperados, que sofrem esse processo,
uhum.
para ter uma resistência maior.
Isso. Agora, um aspecto importante, cresceu e como cresceu assim a exploração do vidro para utilização até mesmo nas partes fronteiras de estabelecimentos comerciais, até mesmo de residências. Cresceu bastante esse...
Cresceu muito, Ademar. E isso que aqui em Lagoa Vermelha a gente utiliza muito pouco.
Uhum.
Tá? Se tu pegar principalmente a região grandes, assim, vamos dizer, grandes metrópoles, né? Vamos pegar aí São Paulo, vamos pegar o interior de São Paulo também, que é muito grande, própria região de Santa Catarina, que é um exemplar para isso, né? Lá os edifícios são todos revestidos de vidro, né?
Uhum.
Então, por quê? O vidro, hoje o vidro tem alguns benefícios que ele traz. O vidro de controle solar, por exemplo, então ele diminui a incidência de tu deixar o ar-condicionado ligado, porque ele diminui a incidência do raio UV.
Uhum.
Então tem vários benefícios que o vidro hoje traz. Hoje o vidro não é...
Tem esse aspecto aí?
Tem. Nós temos vidros de... que a gente diz assim, um vidro de diferenciais, assim, que trazem muito diferenciais, principalmente para a construção civil.
Uhum.
Né? Além de ser esteticamente muito bonito, né?
Exatamente.
Nós temos aqui em Lagoa Vermelha...
O aspecto arquitetônico
isso,
ganha...
Nós temos aqui em Lagoa Vermelha alguns edifícios que já têm esse vidro, né?
É?
Temos. Temos lá do lado do ginásio, lá do Adolfo Stella, tem um empreendimento lá que tem esse vidro.
Foram vocês que forneceram?
Lá não fomos nós.
Não.
Nós temos aqui perto da rádio, também aqui para baixo do Banco do Brasil,
sim,
um vidro também, que é de controle solar. Né? Esse aqui fomos nós que fornecemos, uhum, esse vidro. E também temos alguns prédios
isso aí
menores
pode ser
também
utilizado por casas, residências?
Qualquer residência, casa, qualquer empreendimento pode utilizar esse vidro.
É.
Qualquer um. É um vidro que traz vários benefícios.
Exatamente, é importante isso aí, né? Até eu não sabia, até nem tinha ideia, né?
É que, assim, o consumo aqui no Brasil ele é muito pequeno ainda, né? Desse tipo de material.
Uhum.
Mas a tendência é crescer muito nos próximos anos esse vidro com controle solar.
Ah, é a tendência, com certeza. Uma outra informação que eu consegui recolher, levantar, prospectar. A empresa trabalha com vidro que vem da chaparia. Ali é feito o processo de corte, lapidação, furação e modulação.
Isso. São os processos que o vidro sofre aqui, principalmente esses processos que tu citou, são principalmente para a área moveleira.
Uhum.
Então, são eles que sofrem. A gente recebe a lâmina inteira do nosso fornecedor e nós industrializamos todo ele aqui. Seria mais ou menos tipo o processo do móvel, que vem a chapa de MDF e eles industrializam e fazem todo o processo até transformar no móvel. Nós fizemos todo o processo para o moveleiro utilizar no seu móvel.
Uhum. E a ideia, a intenção, na medida do possível, Nino, a empresa investir mais na empresa, na questão de automação, né?
Esse é um objetivo que a gente sempre tem, né, Ademar? A gente sempre tem que buscar...
Até porque nós comentávamos antes de entrarmos no ar, antes de começarmos o programa, há uma dificuldade com relação à mão de obra, pela qualidade do trabalho, que é um dos fatores, e outro fator que pesa bastante é a falta de comprometimento.
Isso é uma coisa que todo o Brasil está passando, né? Eu acho que não é só o Brasil, o mundo inteiro está passando isso, mas principalmente o Brasil, a gente vê que tem uma carência muito grande na mão de obra. Em todas as regiões que a gente vá, em todos os estados, a gente escuta a mesma coisa.
E não é
tá
só a questão
mão
da
obra.
Qualificação.
Não, é a questão de pessoas mesmas, né? Então, dado a isso, a gente tem sim um intuito de sempre estar modernizando a empresa, né, para automatizar o máximo possível de todos os processos que a gente tem na nossa empresa.
Um dia eu conversava com um empresário do setor moveleiro, conversa informal, bate-papo, e ele confidenciava que um dos problemas que enfrentava ou enfrenta ainda na sua empresa é os funcionários dando o famoso migué. Que trabalha.
Não, isso,
até o Rony gostou
isso,
dessa.
Isso
que acontece, né? Porque daí não tem ninguém ali mesmo.
Mas em todo o setor.
Daí ele entra naquela do faz que trabalha, né?
Mas em todo o setor
aí,
da sociedade.
Quando o Nino chega perto, o ligeiro corre ali.
Isso é normal, todo o setor da sociedade tem as pessoas mais comprometidas e menos comprometidas.
Verdade.
Mas nós na Atoline nós temos a satisfação de termos funcionários lá com 25 anos. Né? Então, nós temos vários funcionários com mais de 10 anos.
E esses estão há tanto tempo porque são funcionários comprometidos.
Comprometidos e funcionários...
Envolvidos com a empresa,
e funcionários
com a empresa.
Que gostam de estar na empresa, né?
Exato.
Sinal que a empresa também...
Porque a extensão do nosso lar.
Na verdade, a gente passa mais tempo na empresa do que em casa, né, Leomar?
E é o nosso ganha-pão.
É da onde a gente tira o sustento.
Verdade. Quanto eu melhor trabalhar... quanto eu melhor desempenhar, né? Não só a empresa, mas a gente também é reconhecido.
Tudo tem um reflexo na vida, né, Ademar? É. Eu acho que tem aquela famosa palavrinha que toda ação tem uma reação. Então, se tu tiver uma ação propositiva, a empresa também vai ter a reação propositiva de proporcionar aos colaboradores alguns benefícios. Eu acho que isso é normal de todo o segmento que a gente vive aí.
Isso mesmo. Qual é o próximo investimento que se pensa fazer assim, o mais imediato?
Como eu falei, né, Ademar, a gente está passando por um período muito conturbado, principalmente na parte política, onde reflete na parte econômica. Então, a princípio,
a gente... há uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande. Sabe o que vai acontecer. Né?
A gente não sabe o que pode vir a acontecer se um ou outro lado ganhar, né? Então, a gente nem comenta em política.
Isso refletindo na economia.
Isso reflete diretamente na economia, porque todo mundo fica com medo, né?
Verdade.
E eu vejo uma dificuldade muito grande para a Lagoa Vermelha, porque Lagoa Vermelha aqui ainda estamos muito fortalecidos no agronegócio. E o agronegócio eu acho que é o que mais tem passado um medo aí, né? e o agronegócio também, ele gira todos os outros setores da economia.
Exato. É uma corrente, é uma cadeia.
Então, isso prejudica muito a gente para saber o que pode ser feito, o que não pode, até onde a gente pode investir, arriscar, né? Então, não está numa época de arriscar, está numa época da gente se preservar um pouquinho e ver aí na frente o que vai acontecer nesse mercado aí nosso.
Nós comentamos, Nino, sobre a pandemia, que foi um golpe na economia, não só do país, mas de uma forma geral, aí, todos os países acabaram sendo atingidos pela pandemia, que teve reflexos assim, os mais diversos. Um outro problema enfrentado aí pelo setor produtivo, e que também reflete em todos os demais setores, a questão da volta da inflação.
Mas assim, Ademar, aí a gente vai entrar num viés político que não é o intuito, mas se nós pegarmos a inflação brasileira hoje, ela está melhor que a inflação americana. Quem que imaginou isso em sã consciência?
Isso.
Né? A Europa está sofrendo também muito mais do que nós.
Eu não sei se é um efeito a inflação, né, da própria pandemia.
Eu creio que ainda nós estamos passando por um momento, claro que não é o mais favorável. Todos nós sabemos que nós estamos, todos os setores estão passando.
Porque os efeitos da pandemia foram devastadores.
Foram.
E muitos especialistas apontam que a causa da volta da inflação teria sido questão da pandemia.
É que economicamente...
Porque parou tudo.
Parou tudo, né? Parou. O mundo parou.
Exato.
O mundo parou. Não foi o nosso país. O mundo parou, que nem tu bem colocou.
Exatamente.
O mundo parou e o mundo sofreu. Né? E também, nem saímos direito da pandemia, por assim dizer, nós estamos tendo uma guerra que isso impacta.
Impactou principalmente aqui nos
principais mercados do mundo, impacta isso, né? Então isso também traz um pouco de aflição, principalmente para a área econômica.
É verdade. O que poderíamos destacar ainda mais com relação à empresa Atolini Vidros?
Eu gostaria de dizer aí da Atolini que ela é formada de colaboradores. E o nosso principal ativo são os nossos colaboradores e os nossos clientes, né? Então, tudo se dá em razão dos nossos clientes, e quem faz acontecer qualquer empresa são os colaboradores. Então, eu gostaria de agradecer a eles.
Exato. Né?
Nós temos bastante, creio
são
que
a alma da empresa,
temos,
né,
bastante deles escutando hoje.
Que bom.
E assistindo. Então, eu gostaria de mandar um forte abraço a todos eles, agradecer pelo empenho, pela dedicação de todos eles. Acho que um pouquinho de cada um ajudou a construir a Atolini e chegar até onde ela está hoje.
Exatamente. Com um pouco de cada um aí se construiu o muito de todos.
Isso. Também gostaria de agradecer aos outros diretores que estão assistindo, principalmente ao seu Marini, que está assistindo lá em Itapema. Gostaria de mandar um abraço para ele, né? Ele que é o presidente do grupo aí, é quem está na frente,
sim,
das empresas hoje das nossas empresas.
O Nédio, ele acabou se desvinculando, né? Porque daí tomou outros rumos.
Isso.
Primeiro foi para o hotel,
isso,
depois outros empreendimentos.
É, o Nédio, como eu falei, ele deu...
Ele é uma pessoa irrequieta.
Ele não consegue ficar muito quieto, né? Ele achou por bem, no final de 2020, estar se desligando da Atoline Vidros para se dedicar a um outro projeto dele. E até porque ele já, a gente sempre colocou, o Ned já trabalhou a parte dele, né? Ele tem que aproveitar agora, né? Então, a gente deseja aí para ele que ele aproveite bem esse tempo que tem aí, que pesque muito, porque ele gosta de pescar.
Gosta muito de pescar.
Né? Que ele possa estar pescando muito.
Especialmente lá no Pantanal.
Gosto de ir muito pro Pantanal, então... Mas a gente sempre tem contato, né? A gente sempre está na empresa.
E depois eles publicam aquelas fotos dessas pescarias. Mas aí a gente sabe que...
Tem muita fake news.
Não. Ali quem pesca são os pescadores lá.
É o barqueiro.
Só bate a foto.
Mas o Ned, que é o idealizador da Atoline, tanto que a empresa leva o nome dele, né?
Isso, Atoline.
Então a gente sempre é grato. Como eu falei no início, a gente é muito grato a ele por tudo que ele fez pela empresa.
Não, o Ned a gente precisa reconhecer, até questão de poucos dias comentávamos numa roda de amigos, o Ned é um herói, ele é um cara destemido, um cara peitudo. Olha a história dele com relação à vidraçaria na Lagoense e depois a Atoline Vidros. Olha o hotel que nós temos em Lagoa Vermelha hoje.
É um hotel dele de referência hoje na região, né?
Lagoa Vermelha não tinha hotel assim.
Não, e ele conseguiu passar isso hoje para os diretores, que a minha pessoa, tem o Marini, tem o Denildo também, que mora em Santa Catarina. Todos nós somos provenientes do Nédio, né? E todos são parentes do Nédio, né? São cunhados do Nédio e eu que sou sobrinho do Nédio. Então, é tudo meio da família aí.
Tudo da família. Uma família que deu certo.
Deu certo. Os negócios deram certo, graças a Deus.
Graças a Deus. Mas aquilo que eu disse, não de uma forma aleatória, mas pelo trabalho, pelo desprendimento, pela responsabilidade, pela dedicação, pela seriedade, uma série de fatores.
E eu coloco assim, eu que vivenciei a trajetória deles todos, a gente vê que eles são muito audaciosos nos negócios. Né?
Verdade.
E então, aonde você tem persistência e tem dedicação, esforço, não tem como não dar certo.
Uhum.
Né? Muitas vezes as pessoas falam que, ah, foi sorte. Não, não existe sorte, né? Não. Existe
trabalho.
Oportunidade com competência.
Trabalho.
Então, eu me coloco também, todos nós tivemos a competência de estarmos focados nos nossos segmentos para hoje as empresas estarem como elas estão. Uhum. Né? Todas as empresas de mais de 25 anos e... prosperando aí.
Exatamente. Não, e olha, divulgando, elevando o nome de Lagoa Vermelha, afinal, uma empresa de Lagoa Vermelha fornece produtos aí para vários estados.
E nós estamos...
O nome de Lagoa Vermelha vai longe.
E nós estamos hoje nas principais marcas moveleiras do país, industrializadoras de móveis do país, a Atoline está presente lá, atende, são nossos clientes, e nós temos o maior orgulho disso.
Isso mesmo.
Que podemos atender essas empresas.
Muito obrigado pela sua presença, gentilmente atendendo ao nosso convite para participar aqui do Lagoa Debate. Nos contar um pouco da história desta bela empresa, que, repito, é um dos orgulhos de Lagoa Vermelha, é uma das referências de Lagoa Vermelha, Atoline Vidros.
Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho da Atoline. Nós nunca fizemos... muitas menções da Atoline, a gente é muito reservado, né? Mas a Atoline está aí há 25
sempre
anos.
Sempre trabalhou quietinho.
Sempre quieto. Esse é o nosso, é o nosso perfil, né, Ademar?
Exatamente.
É focar no nosso negócio, focar na empresa, e graças a Deus tem dado certo.
Uhum.
Né? E a gente é muito grato de poder hoje estar falando um pouquinho da Atoline Vidros para toda a comunidade.
Para a comunidade de Lagoa Vermelha conhecer um pouco dessa empresa.
Então, e quem quiser conhecer a Atoline Vidros, as portas estão abertas lá. Nós temos o maior prazer em mostrar a empresa. Né? É uma empresa de um segmento diferente. Né? Nós estamos muito focados aqui em Lagoa Vermelha no moveleiro e no agro. E nós temos uma empresa aí de um setor diferente aqui em Lagoa Vermelha.
Obrigado. Continue nessa senda de sucesso.
Agradecemos e um abraço a todos.
Está então a participação aqui no programa Lagoa Debate, da noite desta segunda-feira, do empresário Alessandro Antônio Atolini, mais conhecido como Nino, diretor executivo da Atolini Vidros. Podemos conhecer um pouco desta grande empresa, desta maravilhosa empresa que temos aqui em Lagoa Vermelha. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas, sempre com o apoio de Moana Kids e Grupo Dilians. Obrigado e boa noite.